Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 23 graus a temperatura. Este é o Temática, agora no seu segmento painel, aquele nosso bate-papo diário, de segunda a sexta-feira, trazendo sempre convidados e assuntos que vêm de encontro, né, à comunidade de Caxias do Sul e região. Ontem, a tua Rádio São Francisco acompanhou uma coletiva de imprensa, onde foi lançada oficialmente mais uma campanha, agora voltada ao comércio da pirataria. E o slogan diz o seguinte: pirataria, o barato que sai caro. Quem compra no comércio ilegal só tem a perder. Perder garantia, perder benefícios e perder oportunidades. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com os nossos convidados. A presidente do Sindilojas, Idalice Manchini, que ontem presidiu, né, obviamente, esta coletiva. Idalice, bom dia. A mulher, né, depois de mim na mesa, sendo cumprimentada por primeiro. Bom dia, Idalice, tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite, obrigada por poder colocar um pouquinho mais a conhecimento do nosso consumidor, o que, que é esse comércio, né, que da pirataria.
Uhum. Apesar do Pablo ter trazido para a gente os detalhes da coletiva ontem, nós achamos extremamente válido a gente ampliar durante essa uma hora a importância de se combater a pirataria e por que combater, né? Não é só porque o comerciante que está lá vai vender menos, não é só isso que está em jogo. Conosco também o coordenador do PROCON Caxias do Sul, Luiz Fernando Horn, que está sempre presente aqui no que diz respeito a estes embates de Caxias do Sul, né, Luiz Fernando? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da tua Rádio São Francisco. A nossa presidente de lojas, Idalice, é um prazer poder compartilhar essa mesa, assim como também com o diretor de fiscalização do SMDU, Vinícius Medeiros. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente trazer esse assunto aos nossos consumidores, já que muitas vezes a gente só tem a falsa ideia de que nós nos restringimos, quando se fala em comércio irregular, aos ambulantes de rua. E não é verdade. E hoje é um bom momento para desmistificar isso aí.
Sem dúvida. A pirataria está presente onde a gente menos espera. Vinícius Medeiros, ele que é o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo. Vinícius, bom dia, obrigado pela tua vinda.
Um bom dia, muito obrigado pelo convite, um bom dia também a todos os ouvintes. E a gente espera, nesse encontro coletivo aqui, poder contemplar, poder tirar algumas dúvidas, poder trazer alguns esclarecimentos sobre a política de fiscalização do município em relação especialmente à pirataria, ao comércio irregular.
E Darice, estávamos conversando antes da gente abrir os microfones aqui, que a pirataria está não só no ambulante, mas também, que é talvez o grande problema do que diz respeito à compra do comércio ilegal em lojas que têm já um nome em Caxias do Sul e que também conseguem trabalhar com produtos pirateados, né? Ou seja, produtos que não têm nota fiscal, a gente não sabe de onde vem e por aí vai.
Sim, ele abrange, né, pirataria já é o termo, ele abrange todos os setores do comércio. Nós temos o comércio eletrônico, que é uma grande parte também, ele é algo mais subterrâneo, ele está por trás, ele está por baixo, ele não aparece, mas os números estão crescendo nesse sentido. Nós temos os ambulantes, sim, porque é eles que aparecem, é eles que trancam as ruas, é ali que a gente vê, principalmente no centro de Caxias do Sul, é ali que a gente vê mais esta operação sendo feita.
Uhum.
Mas sim, como você comentou, nós temos lojas, né? Até no jornal hoje saiu uma reportagem onde o lojista compra na 25 de março, o grife, compra lá na 25 de março e vende aqui em Caxias por grife. Tem a falsificação das marcas também, que é pirataria. Nós temos, já foi bem maior, a compra do CD, que é um desrespeito ao artista, onde o artista vendia o seu CD a 30, 35 reais, e a gente acaba comprando por 10 reais.
Uhum.
Então, é um desrespeito ao nosso artista, às leis que regem este mercado também. Então, sim, os ambulantes são só uma pequena fração do todo.
É a pontinha do iceberg, né?
Pontinho do iceberg, só que esse, ele aparece, ele está ali, está no centro de Caxias do Sul. O consumidor tem o direito de ter a calçada, é caminho público, uhum, então ele uhum. tem esse direito, e esse escolheu então o centro de Caxias do Sul para poder certo. Vender o seu produto.
Eu quero aproveitar a fala da Idalice, Vinícius, quando ela fala que muitas pessoas viajam até São Paulo, onde fica 25 de março, uma das ruas de comércio mais conhecidas do Brasil. A 25 de março, até para a gente poder entender um pouquinho essa comparação, ela é uma rua com comércio legítimo ou não, também é uma mescla, assim como temos aqui um camelódromo e toda a cidade tem, mas eles trazem esses produtos vindos sem nota fiscal. Isso também é a pirataria da pirataria, né? Vocês que lidam lá com a fiscalização aqui de Caxias do Sul.
Pois é, como tu bem comentaste, a situação é uma mescla entre estabelecimentos regulares e irregulares. Então, aqueles regulares certamente vão expedir a nota fiscal, a legislação estabelece. O que eu desconheço em relação a isso seja de que forma eles dão entrada a esses produtos, porque certamente eles têm uma origem estrangeira, né?
Uhum.
Eles entram
clandestinamente, provavelmente.
No país, né? Clandestinamente, de forma, possivelmente, e uma vez que chegam, eles, se são comercializados, precisam de uma nota fiscal. Sim. Na prática, eu não compreendo, não tenho conhecimento de como uhum. isso se operacionaliza.
Mas que funciona, né?
É.
Funciona até hoje.
E aí o ambulante, certo, daí, por sua vez, né, não emite nota fiscal, não recolhe, não tem a chancela do município para atuar uhum. naquela região, e muito menos para constituir um obstáculo ao trânsito de pedestres, ao comércio regular ou...
É um efeito cascata.
Justamente.
Luiz Fernando, nesse sentido, o comprador, né, o cidadão, ele perde total direito porque ele compra um produto que não tem nota fiscal. Já partindo daí, qualquer tipo de reclamação, ele não vai ter direito nenhum.
Não. Não é bem assim.
Não é bem assim.
Não. A princípio, claro. Eu preciso alertar o nosso consumidor que nós não estamos falando aqui apenas de ambulantes, de lojistas que por vezes têm produtos sem procedência adequada ou legal, ou também do comércio eletrônico, naqueles que dizem que não têm habitualidade na venda, mas na verdade são comércio, uhum. e só não vão recolher tributação. Eles fazem uma declaração à Receita de que não tem habitualidade, como se fosse uma pessoa física vendendo para pessoa física um produto isolado de vez em quando, e isso não é verdade. Então há um comércio irregular fortíssimo hoje no meio digital, concorrendo com comércio legal. Quando a gente chama comércio legal, eu quero frisar, é aquele que gera empregos, é aquele que gera tributos e que dá retorno ao Estado, e esse mesmo recurso que vai ao Estado se reverte em serviços públicos para a população. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa muito maior, uma dimensão muito maior, nós estamos falando do efeito dominó que todo esse comércio regular traz e provoca. E também não precisamos nos concentrar em produtos visíveis, como o vestuário, por exemplo, que é muito comum e presente nas ruas, aqui nas nossas calçadas. Vamos falar sobre outros produtos, não tão assim chamativos, como brinquedos, por exemplo. E aí eu não vou falar apenas também do problema da garantia, como tu citaste antes, mas eu vou falar em acidente de consumo.
Sim.
Aqui, consumidor...
É esse da troca é o que primeiro vem em mente, né? Perde o direito, assim, tu não tem como provar, porque tu não tem uma nota fiscal, não sabe nem de onde veio o produto, né?
É, mas assim, isso eu já vou listar aqui as precauções, tá? Uhum. Mas eu não posso deixar de frisar o nosso consumidor, ao consumidor pai, mãe, ao consumidor avó, avô, tio, enfim, que inclusive quer lá prestigiar uma criança, não faça esse desfavor, não adquira, por exemplo, um produto, um brinquedo irregular. O risco de acidente de consumo, e isso é pouco divulgado, é enorme. E às vezes é trágico, sem reversibilidade. E aí vamos falar sobre outro produto irregular, alimentos.
Não, esse é pior ainda.
O risco de intoxicação e infecção alimentar é constante. Os hospitais, a não ser que seja um caso muito expressivo de muitos pacientes, eles não conseguem, eles não têm braço para fazer o rastreamento, a origem, nem a vigilância consegue fazer isso. Mas a bem da verdade é que nós passamos mal em casa, sem procurar o hospital e sem notificar o hospital por alimentos que são irregulares, porque são de procedência duvidosa, a manipulação também não é adequada, e aí todos estamos nessa, num efeito dominó. Então, sim, se o consumidor adquirir um produto durável, evidentemente que o correto é ele se resguardar com a nota fiscal, o cupom fiscal, que dá a prova da origem da relação dos dois. A partir daí, independentemente de um certificado de garantia ou não no produto atrelado, estará vinculado esse fornecedor numa responsabilidade futura em relação ao produto ou acidente de consumo. Agora, não fazendo isso, né? O fato é que hoje existe compra por cartão de crédito, também permite fazer essa vinculação, só que a partir daí, também temos câmera, né, conforme o local, que vai indicar se houve conversa ou não, aquisição do produto, só que veja a dificuldade, Rosângela, uma coisa que seria tão simples de comprovar, a gente tem que começar agora a fazer um exercício de busca de prova para vincular então o consumidor ao fornecedor e justamente ao problema surgido. Agora, uma vez comprovado isso, independente da nota fiscal ou do cupom fiscal, o fornecedor tem que responder ao consumidor, sim.
Sem dúvida. Darice, o slogan da campanha Pirataria, o barato que sai caro, tem como ícone aqui um ursinho que está com um adesivo de um... É como se fosse quando a gente faz um curativo na testa, o braço engessado, justamente porque causa todo esse transtorno, né? É justamente com a criança, né?
É, foi o que o Fernando falou, né, nos brinquedos.
Nos brinquedos.
A má qualidade, ou aqui nós temos um ursinho que ele pode rasgar do lado, sair aquela espuma que tem dentro e essa criança ingerir aquilo. Ou muitas vezes um brinquedo que quebra pontiagudo e vem a ferir uma criança. Ou peças minúsculas também. Então nós temos outros flyers que mostram. Nós temos o flyer dos eletrônicos, né, que são os fones de ouvido. Nós temos o sapato que descolam. Então a gente fez uma campanha bastante lúdica e ilustrativa para chamar a atenção. Nós temos também a questão dos óculos, né? Hoje você compra um óculos de 10, 20 reais, né? E lá não é óculos, gente, pode ser qualquer outro nome. Mas futuramente essa pessoa vai ter problemas, né? Isso faz mal à saúde, isso prejudica a saúde, né? E nós temos um outro lado também, que é assim, esse comércio, ele está aumentando o nosso desemprego, porque os lojistas acabam vendendo menos.
Sim.
Eles acabam demitindo, porque tem o rapaz, o ambulante, vendendo na frente da sua loja e ele está fazendo esse papel. Então, afeta o mercado de trabalho como um todo. Também, eu digo que a indústria depende do comércio. Então, se a indústria fabrica e o comércio não consegue colocar para fora, colocar esse produto que é fabricado na mão do consumidor, também a cadeia produtiva não anda, né? É o comércio que faz a economia girar. Sem dúvida. Comércio que bota para frente o produto fabricado. E isso tudo se perde.
Vinícius, os ambulantes estão aí, isso não é um privilégio só de Caxias do Sul, do Brasil, é algo mundial, mas aí alguém tem que responder, e o culpado sempre é a Secretaria Municipal de Urbanismo, né, Luiz e Danice, uhum. Porque vocês não fiscalizam, mas ao mesmo tempo que vocês vão lá, aprendem, Receita Federal junto, enfim, PROCON, todo esse movimento que está sendo feito na cidade, dali algumas horas volta-se tudo de novo. É difícil também, né?
É, como tu referiste, de fato é uma atribuição da Secretaria Municipal de Urbanismo, especificamente da Diretoria de Fiscalização, uhum. Essa árdua tarefa...
Ah, então tu que é ocupado, né?
É. E por lei é uma atribuição que incumbe a nós, sim, o combate ao comércio irregular, ao comércio ambulante e irregular, mas é necessário também esclarecer que existem outros organismos, outras entidades que compartilham essa atribuição, que seriam, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, uhum. Já que a mercadoria chega irregularmente ao país através das nossas fronteiras, então, de alguma forma, não certamente de uma forma irregular, essa mercadoria veio de um país estrangeiro, seja da China, seja da Índia, seja de algum país estrangeiro, e ela chega às ruas do município de uma forma irregular. Nós temos a questão tributária também, sim, envolvida, uhum. Em termos de ICMS, já que existe um comércio que se faz naquela transação, e aí ocorre a incidência, né, como fato gerador a comercialização do produto, mas, de fato, nós temos a atribuição no município de fazer essa fiscalização.
Olha, também antes da gente começar, a Idalice comentou que é difícil, né, gente? Não é que nós tenhamos algo contra os ambulantes, eles precisam trabalhar, eles precisam viver de alguma forma. Sim. O município tem obrigação também de dar alguma oportunidade, que já é feito, a Fundação de Assistência Social já fizemos programas aqui, a própria CDL faz, uhum. De loja, todas as entidades se unem, né, no que diz respeito a tentar dar oportunidades. Mas, né, como tudo na vida, nem todo mundo aceita e nem todo mundo segue. E nesse sentido, o comércio ambulante ainda é, como a gente falou aqui no início, o topo desse iceberg e que muito admira, gente, é essa pirataria velada, né? Que acho que é o grande problema do comércio em geral. Isso é que nos preocupa muito. De onde vêm os produtos, a quem é endereçado, enfim. Já a participação dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp, 999530616, hoje falando sobre a pirataria, a compra de produtos pirateados. E aquela coisa, né? Meu pai sempre dizia, o barato sai caro. A participação da Alzira, do bairro Desvio Risso. Ela diz o seguinte, bom dia, excelente a temática do programa sobre o comércio legal na cidade. O que dizer do comércio de alimentos que acontece nas EPIs, as estações de transbordo do transporte coletivo? É uma boa colocação, é uma boa lembrança. O que vocês podem dizer, Alzira, sobre esse quesito aí, gente?
Eu acho que ela fez uma colocação mais do que pertinente e urgente, inclusive. Uhum. Inclusive, até estava mostrando aqui aos colegas, antes de começar o programa, uma campanha do metrô de São Paulo, extremamente adequada, porque lá existe um comércio ilegal de alimentos que não dá garantia, não traz garantia absolutamente nenhuma ao consumidor. Uhum. Ou seja, o que o consumidor precisa ter em mente sempre é que quando um estabelecimento tem que responder a certos procedimentos burocráticos para legalizar a empresa, não só para fins tributários, mas também para fins sanitários, por exemplo.
E pensando no comprador, né?
É justamente porque a partir daí o Estado, seja que ente governamental for, que nível diferente for, município, Estado ou União, ele pelo menos vai ter um mínimo de certeza que quem adquirir algum produto ali não vai estar passando mal, morrendo na semana seguinte. Tá? Então, essas ações são fundamentais, ou seja, ações de Estado, claro que sim, mas o consumidor também precisa lembrar que ele tem uma parcela de participação nisso aí. Nós, passado essa campanha do Sindilojas aqui, já deixamos isso bem claro, o próprio PROCON ainda nesse ano vai disparar a sua, uhum. Nós vamos enfatizar certas consequências que nós precisamos, que as pessoas lembrem sempre disso no momento da compra, tá? Porque o que acontece? É uma escolha, ok? Mas nós temos que lembrar que nesse país continental que nós vivemos, de difícil controle de fronteiras, todos nós temos uma parcela de participação nesse sentido. E, como eu disse, temos também que ser consumidores conscientes nesse sentido. Aí algum consumidor, com toda a razão, vai me fazer um contraponto, vai dizer assim, mas Ron, o Brasil, no que diz respeito à aquisição de produtos, é caríssimo. Né? Tradicionalmente, a nossa tributação incide sobre o consumo. Ela é uma tributação de ponta, encarecendo demais os nossos produtos. Então, a minha resposta é comprar algo que não tenha legalidade, apoiado, e mais muito mais em conta. Ok, mas será que essa então é a resposta? Será que de repente então nós não temos aqui protestar como contribuintes nesse caso por uma tributação diferenciada que não onere o preço dos produtos finais, que permita às pessoas ter maior acesso aos bens materiais e a partir daí mais dignidade na sua vida? Porque nos finalmente é isso.
Sem dúvida. Eu tenho aqui alguns números divulgados inclusive ontem na coletiva. Aproximadamente 3 em cada 10 brasileiros, cerca de 32%, afirmam que adquiriram algum produto pirata, de acordo com a pesquisa da Federação do Comércio, a Fecomércio, de vários estados brasileiros e em parceria também com institutos e pesquisas locais. Entre as razões para comprar um produto pirata, o levantamento revela que o preço ainda é o principal motivo para se recorrer aos itens pirateados, segundo 96% dos consumidores. Ainda de acordo com a pesquisa, dos 32% dos brasileiros que compraram algum produto pirata, 35% informaram já ter se arrependido com a compra. Entre os motivos apresentados por esse grupo, 92% apontaram a baixa qualidade do produto e 16% a falta de garantia. Ou seja, nós temos aí vários itens. Claro que o mais convidativo ainda é o valor.
É o preço.
É o preço,
sempre,
né?
Sempre. É o poder de comprar mais barato.
Sim, de loja, CDL, tem como, e a gente sabe que tem sido feitas ações em relação a isso, porque isso é diretamente ligado à União, né? Temos que ter uma reforma tributária, temos que ter reformas nesse país. Não é possível que o Brasil continue ainda tendo que vender os seus produtos caros do jeito que vende, né?
É, eu queria voltar à pergunta da ouvinte.
Da ouvinte.
E dizer o seguinte.
Alzira.
É nessa consumidora que a gente gostaria de tocar. E através do seu programa, né, está tocando essa consumidora. Porque todos nós somos consumidores. E nós, de lojas, entidades do comércio, a gente não é contra esse comércio lá na transbordo.
Ou ao redor de
qualquer outro lugar
de cidade, que é normal.
Não,
né?
não é o problema. Mas a gente quer que aquele comércio que se instale lá seja legalizado. Como você bem comentou, que existe uma burocracia por trás de meio ambiente, de poluição visual, de abertura de empresa, precisa estar legalizado. Eu chamo um comércio de portas abertas, né?
É,
que abre e que fecha. Então, esse tipo de incentivo, o Sindilojas apoia sempre. Sempre novos lojistas em Caxias são bem-vindos. Isso fortalece o desemprego e fortalece a estrutura da cidade. Por isso que a gente também não é contra as feiras, né? Mas a gente é sim contra as feiras, que não são legalizadas. Porque vira uma concorrência desleal. Uhum. Muito desleal, né? E falando em números, né, Rosângela, você falou da pesquisa.
Antes da gente passar, Delice, se me permite, aproveitando já o teu retorno, o Vinícius, em relação à pergunta aqui da Alzira, das EPIs, que é algo que começa a nos preocupar também, porque a gente sabe que tem, né, este mercado de alimentos, principalmente de alimentos, o que pasme, e que para nós aqui em Caxias é algo atípico. Por exemplo, eu lembrei agora da estação rodoviária de Porto Alegre. O entorno da estação ali é rodeada de camelôs e comida, enfim.
Verdade.
A nossa estação ainda não é, apesar de ser pequena, apesar de ser uma estação rodoviária antiga, que não nos dá tantos serviços assim. A nossa estação rodoviária para Caxias do Sul já está mais do que defasada. E por incrível que pareça, nós não temos esse problema aqui em Caxias.
Verdade. Eu vou fazer um esclarecimento com relação a esse procedimento específico das estações de transbordo.
Sim.
Elas são chamadas de EPIs.
Uhum.
E existe um processo tramitando perante o município em que se questiona a forma correta para se dar o tratamento legal a essa condição, porque não é possível atualmente se conceder uma licença precária, uma autorização para esses comerciantes, e o município, por meio deste processo administrativo que já tramitou perante a Procuradoria do Município, que recentemente esteve na Secretaria dos Transportes, a intenção do município é conseguir, por meio de um processo licitatório, fazer um chamamento público, um cadastramento e uma oportunidade para que os interessados em realizar esse comércio o façam através de um procedimento público, através de uma licitação, uhum, em que as condições sejam respeitadas, a igualdade entre os comerciantes e a possibilidade de que aqueles que atingirem os objetivos do município, que vão estar expressos no edital, possam sim comercializar, e aí sim o município vai poder fiscalizar também. Mas atualmente quem comercializa nessas estações não tem o parecer do município, não tem essa autorização. E por esta razão, de forma reiterada, a fiscalização vem atuando nesses lugares, fazendo apreensões pontuais, uhum, fazendo um trabalho também que é de orientação, de educação, junto a esses lugares.
E tu acha que em 2019 nós teremos algum planejamento efetivo no que diz respeito a estes trabalhadores? Porque as EPIs hoje já têm uma necessidade de fornecer esses serviços. É exemplo, verdade, do que acontece, por exemplo, em Florianópolis, que as EPIs lá, elas têm dentro das EPIs já seus espaços para comercializar comida.
Verdade.
Né?
Inclusive porque para que o usuário do transporte coletivo faça uso do benefício, ele não pode sair da, uhum, própria EPI. Então, ele fica numa condição de eventualmente estar se deslocando do trabalho para a universidade, do trabalho para casa, e de repente ele não tem a possibilidade de se alimentar em algum, sim, ponto específico, uhum, e também não pode sair da estação. Então, o município é sensível a essa situação, só que precisa respeitar a lei por mais uma vez, né? E a forma que se instrumentaliza isso é mediante uma licitação para que se faça um chamamento público e se oportunize.
É, e tem que ser igual para todos, né? Porque justamente, senão aquele que tem a lancheria fora da estação de transbordo, exato, paga tudo certinho. Agora, ali dentro, não precisa. Então, sempre tem que ver que fique bom para todos, que fica uma concorrência leal, onde o município ganha e o comerciante ganha. É. E o consumidor que está ali, ele quer comprar ali.
Por isso, a prudência do município até em fazer mediante processo administrativo, oportunizando que as secretarias envolvidas se manifestem por escrito, utilizando a lei como parâmetro, né, uhum, para que a gente não tenha nenhum desvio.
Agora, por incrível que pareça, não é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, e eu falo como cidadã, porque quando a gente vê essa coibição, entre aspas, né, de proibir determinados serviços, que a gente sabe que as pessoas estão lá somente trabalhando, né? Sim. Mas a primeira coisa que nos passa é, tá aí, tá proibindo. Mas, mediante a tudo isso que a gente vê também no dia a dia, é nada mais, nada menos do que proteger o cidadão, né?
Cidade.
É proteger que aconteça alguma coisa, ou explodindo um aparelho doméstico na sua cara, ou fazendo mal de alguma comida que ele comeu, sabe-se lá de onde vem, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente também tem que começar a trabalhar o nosso pensamento.
E é bom lembrar que, no caso, o acidente de consumo, ele não precisa ser só em casa com determinado produto. Pode ser um botijão, uhum, que serve para um ambulante que está ali procedendo na manipulação de alimentos, uhum, e daqui a pouco esse botijão aí causa um acidente, envolve pessoas e consumidores em duplo sentido. É consumidor daquele fornecedor local, mais o transbordo, ou seja, o transporte público. Mas uma coisa que eu não gostaria de deixar passar batida, porque é uma iniciativa muito positiva, justamente para aqueles que estão irregulares, os fornecedores estão irregulares, que é a sala do empreendedor. É, o município de Caxias do Sul, agora, essa semana aqui, comemorou um ano de atividade, foram mais de 20 mil atendimentos, se eu não me engano, mérito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, uhum, e assim, um espaço justamente para quem? Para quem é empreendedor, irregular inclusive, e merece todo destaque nesse sentido.
Batalhando,
exatamente, né? que precisa sustentar sua família, sim, suas necessidades, mas precisa de auxílio para formalizar sua atividade. Então, essa iniciativa precisa ser louvada, precisa ser destacada, porque é uma das ferramentas de resposta especificamente de iniciativa do município para essa situação.
11 horas e 33 minutos. pirataria, o barato que sai caro, é o assunto de hoje no nosso painel. Já temos participação do Ramon, do bairro Panassolo, mas eu vou deixar para falar a participação do Ramon depois do nosso intervalo comercial. A gente já volta hoje com o Vinícius Medeiros, a Idalice Manchini e o Luiz Fernando Orn, falando sobre a compra de produtos pirados. Pirados é ótimo. Não deixa de ser, né, gente? Pirataria é produto pirado.
Concordo.
De produtos piratas, gente. Já, já a gente volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.